Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A Câmara dos Deputados vota ainda hoje o segundo turno da PEC dos precatórios. O projeto tem como objetivo adiar e parcelar o pagamento de dívidas do governo, o que driblaria a regra do teto de gastos. A PEC seria importante para possibilitar o pagamento do Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. Depois da aprovação do projeto em primeiro turno, os presidentes dos partidos passaram a tentar reverter os votos dos deputados. Se passar na Câmara, o texto ainda deve ser votado duas vezes no Senado. O segundo turno ocorre quando o Supremo Tribunal Federal forma a maioria sobre a ordem liminar da ministra Rosa Weber. No fim de semana passado, a ministra suspendeu as emendas anônimas do chamado orçamento paralelo. Elas são responsáveis por ajudar o governo a negociar com o Congresso em votações cruciais para o futuro do governo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o deputado federal pelo PSB no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo.
Olha, é uma decisão ainda em aberto. A gente não sabe o que vai acontecer com essa votação da PEC. A gente está no momento onde acabamos de ter uma vitória importantíssima do STF, os 6-0 suspendendo o pagamento do orçamento secreto, da emenda do relator. Foi uma ação movida por nós, da minoria, e essa é uma vitória muito importante, porque a emenda do relator é um escárnio, é um absurdo, porque é o combustível do Centrão, é o que faz com que o Centrão consiga comprar votos, é o que faz com que o Centrão consiga ter uma maioria feita de muita ilegalidade, e a ministra Rosa Weber atendeu a um pedido dos partidos da minoria, suspendendo a emenda do relator, né? Suspendendo, que na verdade é uma afronta à Constituição de 88, porque fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da transparência, então é inconstitucional e é o que compõe uma maioria absolutamente fisiológica e que namora o tempo inteiro com uma prática muito corrupta. Então essa PEC ela é muito grave, ela é um equívoco, não só porque é um calote nos precatórios e causa uma intranquilidade jurídica, mas porque principalmente garante ainda mais recursos para a emenda do orçamento.
Kennedy Alencar também analisa o dia de votação.
O quórum alto sinaliza uma maior chance de vitória do Lira e de aprovação da PEC em segundo turno. Mostra que o governo se mobilizou e estava seguro. Desde a semana passada, o governo dizia que queria votar na terça-feira. O Lira se mobilizou. E acho que terá esse efeito corporativista aí mesmo. Como houve uma derrota no Supremo bloqueando e suspendendo as emendas de relator, e a história que virá à tona ainda, não virá à tona agora, ou seja, isso vai acontecer nos próximos dias, até saber quem recebeu, e isso puder produzir algum conflito interno ali na base do governo, é mais provável que eles se unam para tentar aprovar a PEC dos precatórios, que garante espaço para aumentar os gastos, na verdade é para furar o teto e aumentar os gastos para o Bolsonaro e o Centrão tentarem melhorar a popularidade no ano eleitoral. Isso não é preocupação social nenhuma. O próprio Freixo falou, se eles quisessem aumentar o programa social, não precisaria fazer via PEC dos precatórios, é para garantir dinheiro para as emendas. Eles estão procurando ver um plano B, que seria usar as emendas de comissão, alguma outra coisa que pudesse abrigar esse orçamento secreto que se encontraria a Constituição. Mas está pintando hoje, aí, creio, uma vitória do governo por causa do quórum alto.
Sobe para 35 o número de pedidos de demissão no INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Ontem houve um pedido de demissão coletivo envolvendo 13 coordenadores de áreas ligadas ao Enem. À tarde, o número passou para 33. À noite, foram mais duas adesões. Os pedidos ocorreram de forma coletiva e como uma medida para pressionar a saída do atual presidente do INEP, Danilo Dupas. Em carta enviada aos diretores, o grupo pediu a exoneração, citando fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que o cronograma do Enem está mantido e que o exame não vai ser afetado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. Ele responde por homicídio triplamente qualificado pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos. O ex-vereador foi mantido por unanimidade em prisão preventiva. A mãe de Henri, Monique Medeiros, também está presa e responde pelo mesmo crime. O menino foi morto no apartamento em que morava com Jairinho e a mãe, no Rio de Janeiro. O Partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal que derrube a portaria que proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19. A rede argumenta que o governo Bolsonaro se privilegia de uma visão pessoal do presidente. O intuito, segundo o partido, é do governo retirar a autonomia de governadores e prefeitos para instituir quaisquer medidas de combate à pandemia. Nas redes sociais, o secretário Mário Frias, que editou a portaria, reagiu ao pedido. Ele considerou uma tentativa de burlar o rito legal estabelecido. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo têm atacado a cobrança do chamado passaporte de vacinação. A medida, entretanto, é adotada em vários países e recomendada por especialistas para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. A Câmara de Vereadores de Campinas, no interior de São Paulo, vai investigar uma ofensa racial contra a vereadora Paola Miguel. A violência ocorreu durante o discurso da vereadora sobre um projeto para a comunidade negra. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a vereadora Paola Miguel, do PT.
Eu conseguia identificar algumas coisas, né? Não com tanta nitidez durante a minha fala, né? Eu subi em dois outros momentos, né, na tribuna anteriores a esse. Então, o tempo todo eles ficavam ali xingando, mas eram xingamentos de cunho político, né? Então, quando eu subi para falar desse projeto especificamente, o tom mudou. Então, eu ouvia muito, mimimi, não conseguia entender com tanta nitidez o que estava sendo dito. Eu ouvia muito o final, que era lixo, né? Então, até que, de fato, eu fui interrompida e aí realmente consegui entender qual era a frase toda que estava sendo dita.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.